Boa noite a todo mundo, nós aqui encarnados, aos nossos irmãos desencarnados, começo agradecendo sempre para a gente poder retornar aqui, a confiança, a gente poder compartilhar com vocês nessa noite geladinha, fria, a escolha de todo mundo estar aqui hoje para aprender um pouquinho, para poder buscar muitas vezes respostas, para poder acolher um pouquinho nosso coração em um mundo tão desafiador, onde cada um de nós está tendo vivências, cada um está passando por dificuldades individuais. Tem as coletivas, tem do nosso planeta, do nosso país, nosso estado. Então, a gente está vivendo num mundo de provas e expiações. Então, que a gente possa ter contato com esse Consolador, que é a nossa doutrina espírita, para poder acolher o nosso coração um pouquinho nessa noite. Essa é a proposta desse tema, que quando a gente lê o título, ele causa um certo estranhamento. E é comum isso quando a gente traz esse tema, né? Sobre o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, a gente vai entender inicialmente, antes da gente começar a discorrer da temática em si, da nossa proposta da nossa noite, vou só fazer assim para poder ler, a gente vai entender um pouquinho o que está querendo dizer nesse trecho, que ele está presente ali no Evangelho segundo o Espiritismo, para que Jesus falou para nós essa fala, e a doutrina espírita ela vem discorrer de uma maneira que nos faz compreender essa fala. Porque quando a gente fala sobre escândalo, a gente se questiona, nossa, mas o escândalo ele é necessário? Escândalo normalmente são sentimentos não tão bons, causa dor, causa angústia, causa bagunça. E a gente pega dois trechinhos só desse capítulo, ali do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou pedir a permissão de você só para ler, para não perder nenhuma palavrinha que não seja correta. E diz assim, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que faça, para estes, a obrigação de praticá-lo. E a gente continua. É necessário que o escândalo venha, porque o escândalo em expiação na terra, o estado em expiação na terra, os homens os punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal, para os próprios homens que utilizam as coisas más ou as escórias. Então esse trechinho a gente tem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, todo mundo pode ter acesso a essa leitura. E ali no comecinho Jesus ele fala sobre essa questão do escândalo, e ele fala muito sobre a questão das árvores. Ele usa muita metáfora, muita simbologia para a gente poder compreender essa questão. Então, quando ele traz para nós de que o escândalo ele é necessário, a doutrina espírita ela traz toda, ela discorre todo um ponto de vista que a gente começa a entender pela fé raciocinada o porquê que nesse mundo em que a gente vive, o escândalo ele é necessário. A gente compreende que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Ou seja, é a escola que a gente precisa, é o hospital que a gente precisa reencarnar, retornar nesse lugar, que tem, a gente usa aqui no sentido também simbólico, como se fossem matérias necessárias para que cada um de nós possa evoluir. Só que a gente ainda é imperfeito. E Jesus já sabia de tudo isso lá 2000 anos atrás, quando ele vem falar que nesse mundo vai ter sim escândalos, e eles vão ser necessários. E é algo lógico que uma árvore que é má vai dar maus frutos, e uma árvore boa vai dar bons frutos. Ou seja, ele usa no sentido alegórico de que a árvore seríamos nós. Então, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas práticas, naturalmente a gente está oferecendo para nós e ao nosso próximo de maus frutos, más situações, que a gente entende por causa e efeito. Tudo que a gente faz de bom ou de ruim, não é um castigo divino, não é alguém nos apontando, mas fica registrado nessa lei divina que não rege só o nosso planeta Terra, mas o universo inteiro. Então, automaticamente, quando a gente está dando frutos que não são tão positivos, a gente já pode chamar isso de escândalo. E Jesus já sabia, imperfeitos todos nós que já habitamos outras existências lá atrás, que nós seríamos portadores de vários escândalos. Mas ele traz ali adiante, de uma forma que nos consola a doutrina espírita, sobre esse escândalo, de que quando a gente estiver cansado de sofrer devido a esse mal, a gente vai procurar remédio no bem. Ou seja, se não fosse com a compreensão da reencarnação, né, praticamos mal, a gente acaba, né, machucando pessoas, acaba não aproveitando, às vezes, de tudo que a gente recebe numa existência. E se a gente for estudar um pouquinho da história da humanidade, quanto crime foi cometido, quanto assassinato, quanta destruição, quantos holocaustos no nosso planeta aconteceram. Em algum lugar dessa história da humanidade, cada um que está aqui agora, todos nós, encarnados e desencarnados, estivemos participando. Então, o escândalo ele seria automático. Não que ele é necessário no sentido de que todos devem praticar. Mas é uma questão natural de que a gente nasce todos como espíritos imperfeitos, então suscetíveis a aprender, passar por experiências, e a gente acaba machucando um ao outro. Então, nas sucessivas reencarnações, a gente vai tendo contato com a dor, com a dificuldade. Que aqui, então, a gente vai trazer que se chama escândalo. O escândalo seria todas as dificuldades que a gente está vivenciando, todas essas, que é o próprio termo mesmo diz, desse mundo em que a gente vive, a gente pensa, meu Deus, mas quanto escândalo está acontecendo? Quem de nós aqui nunca teve em alguma roda de conversa, ou de pessoas espíritas, ou de várias crenças e filosofias de vida, e dizem, nossa, esse mundo está muito desafiador. Como dá para viver nesse mundo, mas está tudo perdido, está tudo horrível? E a gente para pensar, meu Deus, mas que coisa é essa? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, compreendendo de que não existe morte, de que não existe fim, de que existe uma organização toda, e de que essa imperfeição toda, ela tem os dias contados, porque como nós grifamos ali, Deus faz sair do próprio mal o bem, no cansaço. Ninguém vai ser parado, chega agora, a espiritualidade vai chegar e parar nós. É por conta própria que acontece o despertar. Mas, e aí a gente vai começar a discorrer agora na sequência, o escândalo, ele é necessário, ou seja, a dor, ela é necessária para que a gente aprenda por conta. Mas ai daquele que fizer o mal para o próximo. Ou a gente pode até se apropriar desse conhecimento. Ah, então se a dor e a dificuldade ela é necessária, eu posso então acelerar o processo do meu semelhante? Posso ser um pouco mais ríspido? Posso às vezes na palavra, posso às vezes machucar? E aí a gente entende que quando a gente passa de uma linhazinha que se chama respeito, tolerância, empatia, e a gente dificulta a vida do outro, aí a gente está causando um escândalo que vai ser para nós mesmos. Então não é uma punição, mas é um entendimento de uma lei divina. Que quando a gente vê, meu Deus, cadê a justiça nesse país, nesse planeta? Existe uma lei divina regindo tudo e todos. A lei humana ainda falha, galgando, evoluindo, pouco a pouco. Mas essa lei divina não tem escapatória. Não no sentido punitivo, novamente, mas educativo. E agora a gente vai então trazer um ponto de vista sobre esses escândalos, porque às vezes a gente pensa, tá, mas essa vida eu não estou matando. Nessa vida eu estou muito mais respeitoso, estou mais na minha, eu com a minha família. Muitos de nós pensamos assim, mas e os pequenos escândalos que nós ainda cometemos? Os pequenos que a gente vai citar agora na sequência, que a gente às vezes acha que é normal, que infelizmente a nossa sociedade está normalizando escândalos que muitas vezes acabam com sonhos, com esperanças, com vontade de viver em tantos, e a gente nem percebe. Então a gente vai trazer aqui para reflexão, não é para pesar o clima nem nada, mas é para a gente sentir como é que está a nossa conduta hoje, para trazer essa reflexão à luz da doutrina espírita. Vamos trazer algumas perguntinhas aqui, que a gente sabe responder, mas jogamos para que mentalmente pensemos. Como é que está a nossa sociedade, né, nos dias atuais? Ela está será agressiva ou ela está pacífica? Não é difícil de responder. A gente sabe que a agressividade está muito forte. Então, tanto no meio digital, quanto na sociedade, dentro dos lares, infelizmente, esse sentimento, esse impulso está falando muito alto. Né? E aí, também, será que em algum momento a gente se pergunta como eu, cada um aqui presente, está se comportando nos dias de hoje? Ó, entendo que está agressivo o mundo. eu também faço parte do mundo. Será que eu também estou colaborando com essa agressividade? Como é que eu estou me portando? Essa autoanálise ela é importante a gente fazer no decorrer da nossa vida. E por que a sociedade está agindo dessa maneira tão agressiva, tão sem respeito com o próximo? Identificando, a gente pensa, tá, mas por que a gente está fazendo isso? Por que a gente se machuca tanto? Por que a gente desrespeita tanto o outro? Por que a gente fica nesse modo de defesa, né? Defensiva sempre? Por que será? E aí nós vamos recorrer inicialmente, agora nessa palavrinha agressividade, recorrendo lá no dicionário para a gente entender o que seria esse termo. Né? Então seria o substantivo feminino, qualidade, caráter ou condição de agressivo, disposição para agredir e ou provocar. E quem de nós não está muitas vezes provocando o familiar, provocando uma pessoa que pensa diferente da gente? Já é um início de uma agressividade, em uma época em que a gente está se cutucando. Né? E aqui, olha só, trazemos alguns conhecimentos das nossas pesquisas. O psiquiatra italiano Roberto Assadioli definiu agressividade como impulso cego de autoafirmação, de expressão de todos os elementos do próprio ser, sem qualquer discriminação, escolha ou consideração pelos outros. O que ele diz para nós? A agressividade é um impulso cego, que eu não penso em nada nem ninguém, eu só falo o que eu quero. Ponto. Não tenho nada de empatia, não penso como o outro vai se sentir, eu só sinto, não reflito e explodo. É o impulso dessa agressividade. E quantos de nós, e como a gente vê na sociedade esse impulso, e a gente para pensar, poxa, tudo tem uma consequência. Como a gente falou ali dessa questão dos frutos, o que a gente está dando impulsivamente ou conscientemente? Então a gente precisa lembrar que todos os seres encarnados nesse planeta de provas e expiações possuem algum grau de agressividade, também devido ao estágio atual, né, evolutivo, como espíritos imperfeitos. E isso é uma questão interessante, que a doutrina espírita, ela nos abraça, ela nos consola de uma forma que todas as vicissitudes, né, o orgulho, o egoísmo, a agressividade, tudo que a gente menciona, nós compreendemos que todos nós temos. Ninguém é puritano, ninguém é santo, ninguém é um espírito ainda puro como o nosso Cristo. Os nossos espíritos amigos também estão sempre numa constante evolução. Mas a gente pega essas emoções e sentimentos e a gente busca entender por que a gente ainda sente e usa tanto dele. E é isso que a gente vai fazer agora. E o Divaldo Franco, ele traz para nós justamente sobre a agressividade, que quando eu estava montando esse material, para mim foi muito novidade, não sei se para vocês vai ser também. Ele narra que o psicoterapeuta Pierre Ferrucci diz que existem dois tipos de agressividade. Ou seja, se todos nós temos o impulso da agressividade, que isso aí já é proveniente até das nossas formas lá de trás, a forma de evolução do ser humano, no reino animal a gente vê agressividade, né, nas formas de impulso ainda, de instinto. Hoje em dia a gente pode canalizar de duas formas. De uma forma destrutiva, que é comum, que a gente sabe que é, né? É baseada então na raiva, no ódio, no mau humor. Não agrega nada. Pelo contrário, destrói a nossa volta, prejudica nossas células do corpo físico, baixa a nossa vibração, nos sintoniza com vibrações que não são nada boas e acaba machucando quem está na nossa volta, encarnado e desencarnado. E tem essa forma de a gente usar de uma maneira construtiva. Ou seja, se eu entendo que a agressividade está presente em mim, o que seria construtiva? Ela é aceita e estimulada na sociedade quando nos impulsiona a agir, a ter iniciativa, a tomar decisões. É quando a gente tem contato com alguma notícia, com alguma circunstância e vem aquele impulso. Mas quando a gente tem, como Santo Agostinho nos diz, então, ali no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, em várias obras a gente tem, a importância da gente se conhecer. Se conhecer, opa, quando surge tal situação, normalmente vem esse sentimento. E se tratando de agressividade, é pegar aquela emoção e, ao invés de explodir com o próximo, pega essa vontade de fazer diferente, essa ânsia de construir, de modificar algo, de canalizar ao invés de destruir, fazer algo que vai ser bom para mim. Por exemplo, uma pessoa pode ter o diagnóstico de alguma doença e pode vir o sentimento da raiva, da agressividade. Eu, ao invés de a gente ficar com uma agressividade que infelizmente, às vezes a gente acaba sentindo e quer extravasar e não consegue lidar com as emoções aqui dentro, por que não canalizar isso de uma forma agressiva, não no sentido destrutivo, mas de eu vou usar essa força para buscar me tratar, para ter coragem, para ter confiança, para poder, junto da minha família, passar por essa prova que não é por acaso que eu estou vivenciando. Um exemplo que a gente traz aqui, mas tantas outras. E a gente está falando aqui de um sentimento que, às vezes, pode ser um escândalo que a gente não percebe, que, devagarinho, a gente machuca as pessoas à nossa volta com a nossa agressividade. E a gente fala tanto aqui. E como é que a gente pode transformar a agressividade em construtiva? Porque é muito difícil. É igual quando uma pessoa que não tem paciência diz, tenha paciência, tenha calma. É tão difícil dizer, meu Deus, eu não tenho calma. É difícil a gente sentir. Mas a gente tem que começar pela teoria. A gente tem que começar na própria consciência. Então a gente vai trazer algumas reflexões. Por exemplo, o capítulo 12. Né? Jesus dizia para nós, se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra. Quando ele diz isso para nós, muitas vezes a gente lê, tá, então se alguém bateu, tem que pegar e virar a outra face para também baterem? Não é nesse sentido. Mas que a gente tenha a compreensão e o entendimento de que enquanto a gente ficar entendendo de que o mundo está tendo caos, está tendo briga, está tendo discussão, alguém está me alfinetando toda hora, se eu lidar na mesma vibração, isso não vai parar nunca. O que é da outra face? Muda o jogo. Muda a forma de te expressar. Muda a lente, muda da outra face. Tenta entender, segura, não bota o orgulho na frente e revida. Se nós entendêssemos isso, compreendendo de que, nossa, se eu quero um mundo melhor, e a gente coloca tudo, muitas vezes, nas pessoas, né, nos cargos públicos, na política, na saúde, na educação, que é necessário, mas e qual é o nosso papel na nossa mudança, na nossa volta? Como é que a gente está agindo nessa questão dessa agressividade? Que a gente acaba muitas vezes machucando as pessoas. E como é que a sociedade consegue conviver com tanta hostilidade? Será que a gente não percebe? Compreendendo de que existe, né, essa agressividade, esses escândalos à nossa volta, como nessa figurinha aqui que a gente traz. Quando a gente vivencia, quando nós vemos as coisas, a gente pode até pensar, tá, eu não estou mais tão agressivo. Mas à nossa volta, a gente não tem pessoas que também estão sendo? O que a gente está fazendo? A gente simplesmente está tapando o olho e dizendo que não tem nada? Às vezes a gente acha, tá, mas então tem que ir lá e fazer uma revolução e dizer para a pessoa parar e segurar ela? Não é nisso. A gente precisa dar outra face até nesse sentido de começar a agir no bem. Vamos acolher, vamos levar uma palavra de consolo, a própria oração, a própria prece, o próprio pensamento. A gente tem que começar a agir como se a gente entende que o nosso governador planetário é Jesus, e ele quer que nós sejamos, como os discípulos lá atrás, de começar a levar a boa nova nas nossas ações, é justamente isso. A gente vai se defrontar com as coisas. Mas o que de bom eu estou tentando fazer no meio desse que está sofrendo? Quantos de nós, às vezes, a gente queria só um... Como é que tu está hoje? Estou te percebendo que tu não está bem. Tu quer um abraço? Ou um elogio? Ou uma mensagem de texto? Quantas pequeninas coisas ao nosso alcance a gente consegue dar de bom fruto ao invés desse sentimento de manada que a gente acaba sintonizando e sendo agressivo, né, prejudicando as pessoas em volta? Como é que a gente está lidando? Não percebendo ou a gente também está começando a agir? Mais uma dica, né? Amar o próximo como a si mesmo, isso aqui é o maior mandamento que o Cristo vem trazer para nós. Fazer para o próximo aquilo que queriam que os outros nos fizessem. Essa é uma grande máxima. Isso aí quebra qualquer um na hora de uma discussão, na hora daquilo que a gente está acusando, muitas vezes apontando o dedo. Será que tu ia gostar que te tratassem da mesma maneira? Será que tu ia gostar de receber dessa forma? Ou aquele que a gente julga numa televisão? Aquele que fez algo que não é correto? E tem muita gente que está fazendo coisas incorretas. Mas a gente fica acusando, atacando e desejando o pior para a pessoa. E em espiritismo, compreendendo a questão espiritual, a gente entende que o nosso pensamento ele ganha forma. Pequeninos dardos mentais, de uma forma simbólica, chegam a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Como a gente está se machucando mentalmente, verbalmente, em sentimento, em pensamento. Felizmente a gente tem isso aqui agora que é o corpo físico, que acaba somatizando, que acaba recebendo quando a gente se conecta na mesma vibração. Mas no plano espiritual, pensamento é matéria. Acontece tudo. Então as palavras que a gente fala aqui, muitas pessoas até dizem, palavras doem muito mais do que um tapa. Né? De forma alguma falamos no sentido de agressão, mas queremos dizer que o sentimento e as palavras, elas são muito fortes. Então que nós nos lembremos, Jesus ele trouxe todo o mapa prontinho para a gente. Se a gente usasse essa filosofia, toda essa fala dele que é para nos guiar, a gente agiria diferente. E trazendo bastante para a situação que a gente está vivendo agora, né, trazendo esses escândalos da agressividade, a gente vê que o nosso planeta, a nossa sociedade também está progredindo. A gente não pode dizer que não. Se a gente olhar e estudar a história da humanidade, estamos muito melhores. A gente está aprendendo a cuidar um pouco mais um do outro. A gente está dando muito mais valor para a nossa criança, para o nosso adolescente. A gente está dando mais valor de cuidado com idosos, com a nossa saúde. Tudo está melhorando, mas às vezes a gente foca só no negativo. Mas isso é uma lei de progresso, é uma lei universal. O progresso está acontecendo. E a gente tem o avanço da tecnologia, né, que permitiu o avanço da sociedade, trazendo progresso e grandes avanços científicos. Isso está sendo um boom muito grande desde a chegada da internet. E hoje em dia a gente está com inteligência artificial, né? Porém, a humanidade ainda, com a baixa moral, utiliza de maneira equivocada das ferramentas e conhecimentos obtidos. E um grande problema se faz presente nos dias atuais, que a gente vai falar no próximo slide. Ou seja, nós temos um grande crescimento intelectual no planeta. Mas apenas intelectual não basta, a gente precisa equilibrar com a moral. E cada um de nós, quando a gente reencarna, a gente tem essas duas alavanquinhas. Evoluir um pouco o intelectual e um pouco do moral. Ora, algumas existências a gente aprende muito mais pela inteligência, colaborando com a sociedade, com a nossa profissão, com a nossa família. Mas e a moral? O trabalho dos sentimentos, o contato com a dor, ou quando felizmente a gente consegue aprender pelo amor, sem a dor, mas aprende por vontade, pela caridade. Só que está faltando ainda um pouquinho da moral. E a gente vai trazer um tema que ele é muito presente, infelizmente. E muitas vezes a gente está muito presente nele, que é essa famosa cultura do cancelamento, que começou muito forte alguns anos atrás, com esse advento das redes sociais, de WhatsApp, mas principalmente as redes sociais, né? A maioria está tudo conectado, todo mundo no celular hoje em dia. E aqui a gente tem esses pequeninos escândalos que a gente ocasiona por opiniões diferentes uns dos outros, e a gente machuca tantos. O que seria a cultura do cancelamento, então? É considerada como um boicote, principalmente a figuras públicas, julgando essas pessoas como erradas, quando consideradas essas ofensivas ou invasivas, de acordo com a moralidade da sociedade. Porém, os ataques não ficam somente com celebridades. Hoje em dia as pessoas se cancelam entre si, considerando-se verdadeiros juízes, atentos para identificar qualquer falta, para iniciar assim a crítica e prejudicar uma pessoa, sendo então cancelada no meio social. Então esse cancelamento a gente vê muito forte na nossa sociedade. Então temas polêmicos de cancelamento por questões religiosas, por formas de pensar, por questões políticas tão sensíveis que as pessoas se separam por questão de pensamento. Por qualquer coisinha diferente que um pensa, uma ideologia, uma forma de viver, uma forma de ser, começa então os cancelamentos. Começou primeiro com as celebridades e acontece muito ainda. Mas entre nós, trazendo bem para perto, quando a gente começa a se cancelar, tu viu lá o que fulano de tal fez? Ah, não te junta mais, não fala mais com ela. Ou quando ele manda uma mensagem para dar uma cutucada. Ou quando começa então a criar um grupo para fazer uma fofoca. Não, mas não dá nada uma fofoca. Mas a gente vai sintonizando com essa vibração de cancelamento. Quão danoso é isso? Para nós. Com quem a gente se sintoniza do lado espiritual? Com que tipo de afinidade espiritual a gente traz com a gente? Que tipo de fruto a gente está dando? E isso é tão sério que a gente traz aqui essa imagem para lembrar que essas atitudes tóxicas e maledicentes levam a pessoa que é atacada a depressão, fobia, perda de trabalho profissional, cortes de relacionamentos variados e até casos de suicídio. E até em crianças está acontecendo muito hoje. Então, quando a gente fala da criança, a gente precisa lembrar que a criança ela é um espelho. Ela vai se adequar e ela vai aprender com os adultos que tem em volta, com o que ela escuta, com o que ela faz. E todos nós, enquanto adultos, o que a gente está representando para as crianças que são o nosso futuro, que vão estar cuidando da nossa sociedade? Para se a gente quer retornar para esse planeta quando a gente desencarnar, é eles que vão estar cuidando. Então a gente precisa ligar um alerta muito grande, porque a gente pensa, não, mas sobre esse tema do escândalo, eu não estou fazendo nada. A gente está nesses pequeninos e tão tóxicos, machucando muita gente. Acabando com sonhos, acabando com esperanças. Quantas pessoas são atacadas e aí são grupos e forma grupos, e aí fica uma degladiação. A gente está trazendo de volta o que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o duelo. O duelo antigamente era comum nas ruas, uma pessoa afrontou a outra, tá, vamos marcar para se duelar. O povo ia em volta e se matavam. Uma pessoa matava a outra, ou um sobrevivia, e era normal para a época. Felizmente, houve um progresso, não tem. Mas a gente está se matando em silêncio hoje em dia. Ou não mais em silêncio. A quantidade de suicídio ela é imensa hoje em dia. A ideação suicida ela é imensa. Porque a gente não sabe o que se passa dentro de tantos corações e de tantas mentes. E a gente precisa pensar qual é a minha parcela de colaboração em ajudar ou até dificultar a vida de alguém. De um familiar, de algum colega de trabalho, ou até com o que a gente publica em redes sociais. A gente precisa prestar muita atenção desses frutos que próprio Cristo dizia. Que tipo de fruto a gente está dando? E ele foi muito firme. Árvores más ou frutos más. Então não é um determinismo de que nós seremos maus. Mas sim, é causa e efeito. É sim, sim, não, não. E cancelar é julgar, é condenar. E a gente pergunta para todos nós aqui. Será que a gente acha correto julgar, difamar outra pessoa pelos equívocos? Quem de nós não erra? E muitas vezes a gente, nossa, que horrível essa pessoa. E ela fica marcada por conta de um erro. E a gente lembra que o próprio Cristo foi muito firme, que ele traz algumas falas. Como ele diz lá, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizei ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do seu olho, vós que tendes no vosso uma trave. E ele foi enérgico, né? Hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, o argueiro aqui é o cisco. A gente está enxergando um problema imenso no outro. Vê o problema em tudo. Mas e os nossos problemas? Cuida primeiro de te modificar. A gente reencarna aqui justamente para isso, para reparar as questões do ontem, para ser melhor para nós e para o nosso próximo. Mas não, a gente às vezes vira o disco e só vê o negativo. E Jesus fala muito firme nisso. Ou na questão do julgamento, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos irão de medir a vós. Jesus, tudo que ele falou não foi acaso. Cada palavra, cada ensinamento que ecoa 2000 anos até agora, em todas as culturas, e nós aqui como cristãos, muito mais forte no nosso país, a gente precisa refletir quando ele fala sobre isso, com muita responsabilidade. De que as nossas ações agora ecoam e determinam lá na frente. Não é para a gente agora olhar, nossa, mas eu sou horrível, não é nesse sentido. Mas muita responsabilidade mesmo. E trazemos agora a seguinte reflexão, será que a gente se cancelaria? Porque aí tem uma questão bem firme que a gente precisa entender, que quando a gente desencarna, a gente vai ver como se fosse um telãozinho. Tudo que a gente viveu, até as conversas de WhatsApp. Até os grupos que estão escondidinhos ali. A gente vai visualizar tudo o que a gente fez ou deixou de fazer. E não vai ser um tribunal de julgamento, é a própria consciência que vai se analisar. E a gente precisa entender que a cada dia a gente pode estar fazendo diferente. A forma de pensar, a forma de ver, a forma de agir, de tentar ser um pouquinho melhor. Então, se a gente se visse hoje em dia, né, com os nossos comentários, os nossos gostos, as nossas atitudes, as nossas opiniões ou até as nossas falhas. Será que a gente gostaria de ser julgado e cancelado? Lembrando, tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Jesus, a espiritualidade sempre deixam esse aviso. Tenha empatia, trata o outro da forma que tu queria. Então a gente precisa ter mais empatia no dia de hoje. A gente precisa compreender que todo sentimento contrário ao amor é desequilíbrio e necessita de ajuda. Não é cancelamento, não é extinguir, porque não existe morte, não existe destruição. Existe, na verdade, uma lei chamada de destruição. Nada se destrói, tudo se renasce, tudo se transforma. O que acaba aqui é o corpo físico, mas o espírito continua com tudo que a gente está pensando e sentindo. Mas agora, tudo que está contrário ao amor é um atraso. É dor, é pesado, é dificultoso. E a gente precisa despertar para isso e entender, opa, no momento que eu atravesso a linha e estou machucando o outro, não é legal. Tomara que numa próxima a gente não precise passar por tudo isso que a gente faz, às vezes, de machucar o outro. Né? E às vezes o que a gente está vivendo hoje pode ser uma reparação do ontem também, não é um determinismo, mas muitas vezes. Então, se refletir, será que não estamos nós colaborando com a amargura em mais pessoas, através da nossa pouca paciência, do desrespeito com a maneira do outro ser, agir e pensar? E dessa forma muito raciocinada que a doutrina traz, que isso consola o nosso coração. De entender que a gente está passando por um processo de transição planetária. Como a gente mencionou antes, provas e expiações. Ou seja, 8 bilhões de encarnados, até passou agora nesse planeta, são muitas pessoas. Todos nós estamos recebendo uma oportunidade de tentar fazer certo dessa vez. De tentar ser um pouquinho melhor. E é lindo isso porque a espiritualidade não espera que sejamos todos perfeitos, guias e modelos das nossas famílias, da sociedade. Se quisermos ser, tentemos, mas é para ir com calma. É para tentar parar um pouco de ser maledicente. É para tentar ser um pouquinho mais acolhedor. Às vezes aprender como Emmanuel fazia com Chico Xavier, enche a boca d'água e não responde. Só fecha a boquinha e não fala muito. Gritou contigo? Respira fundo. É difícil. Mas trata o teu sentimento, não espalha para o outro. E a gente precisa entender que esse mundo de regeneração, que é uma mudança energética do nosso planeta, é um estágio que essa escola, como eu mencionei antes ali para nós, sentido simbólico, só vai voltar para esse planeta as pessoas que estiverem propensas em pensamento, sentimento e vontade de tentar ser um pouquinho melhor. Aqueles que não quiserem mais, ou seja, quero continuar assim orgulhoso, egoísta, é briga, é ódio, vai ser convidado aí para um outro planetinha. Um pouquinho mais desafiador, que está recomeçando ou nascendo, né? De uma forma às vezes muito primitiva, e nós vamos lá ajudar esse lugar que está começando e passar por alguma dificuldade não tão boa. Então, sem a nossa tecnologia, sem o nosso avanço moral, sem todo esse progresso que a gente tem e não dá valor. Então, a gente tem esse chamado, por isso que diz, agora é a última hora. A gente precisa, para ontem, segurar os nossos vícios, as nossas más tendências, para a gente poder estar nesse mundo melhor. Né? Então, agora é o momento da reparação. É para ontem, é para hoje. E cada dia que a gente desperta, a gente precisa lembrar. É agora que eu preciso começar a modificar as coisas. É para ontem, como a gente mencionou. Então, a gente precisa muito desse autoconhecimento que o Santo Agostinho nos dizia. O homem que não conhece a si é governado para qualquer caminho. A gente entra no pensamento de qualquer pessoa que nos diz e a gente acata e ponto final. E Allan Kardec tem muito disso na codificação da doutrina, sobre estudar, sobre questionar, sobre se conhecer. A gente precisa usar muito da filosofia na nossa vida, de ter esse estudo, de ter um estudo das emoções, de pedir ajuda, de dizer eu não estou bem, eu preciso de ajuda, buscar na casa espírita o atendimento fraterno, buscar no grupo de estudo, buscar na sociedade ajuda. A gente precisa se conhecer, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, no sentido de que a gente pare de causar dano para os outros e também passe a se amar mais também. E esse outro mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo, como a gente mencionou. O Cristo pediu tanto isso para nós. A gente aprender a respeitar os outros, a respeitar a diferença. Entender que o outro não é igual. Aquele familiar que a gente volta a ter nessa existência não é por acaso. A gente tem uma história muito grande com os nossos. E é muitas pessoas, pensa quantas existências cada um de nós teve, quantas famílias a gente já teve, quantos estão no plano espiritual torcendo por nós agora e quantos estão aqui agora nessa grande organização para se reencontrar. Então, é tudo tão planejado lindamente, por que, que a gente desperdiça a oportunidade de amar, de tolerar, de respeitar, que é o próximo slide, de ter mais respeito com todas as diferenças que existem no mundo? Teria muitos slides para colocar, mas quanto à questão de gênero, questão de orientação sexual, questão de religião, questão de pensamento, questão de raça, de credo, de tudo, respeito. A gente precisa respeitar as pessoas porque cada um é um mundo. Cada um carrega não só dessa existência, mas muitos sentimentos de outras vidas também. E nem sabe. A gente precisa se respeitar. E a gente precisa conquistar a empatia. A empatia de conseguir ver a dor do outro, se sensibilizar e fazer uma reflexão interna. Para a gente não precisar aprender pela dor, de às vezes só reencarnando de novo, vivendo na pele para conseguir aprender lições, que às vezes a gente podia, a vida aparece no nosso lado, situações em que o convite é, aprende com isso. Aprende com aquele colega difícil. Aprende com aquele familiar desafiador. Aprende com aquela doença que chega até alguém próximo a ti, com uma perda, com encerramento de ciclo, com perdas materiais. Às vezes não é com a gente, mas é com a nossa volta. Cadê a nossa empatia em tentar aprender pelo amor? Para quem sabe lá na frente, somente a dor realmente vai despertar aqui dentro. Então é um mecanismo, mas vamos tentar ter empatia? E o último que a gente traz, que é o lema da doutrina espírita. Não é fora do espiritismo, não é salvação. Cristo, o Kardec já dizia isso. É fora da caridade, não é salvação. A gente precisa colocar caridade na nossa vida diariamente. É de se enxergar cada um aqui como um agente transformador do mundo. O que que eu posso fazer de útil hoje? E a gente precisa olhar as pequeninas coisas. Não é grandes missionários, mas é pequenas mudanças. Como dissemos, vamos dar bons frutos, vamos dar bons sentimentos. Vamos estudar coisa boa e compartilhar com o outro. Ah, mas o outro não quer ouvir. Fala. É uma semente que lançada. Como a gente coloca os infortúnios ocultos, quantos estão precisando de ajuda na sociedade? E tem um monte nas redes sociais. Vamos colocar mais caridade na nossa vida. Então, como a gente tem no nosso título, né, que o escândalo ele é necessário. Entendamos o que dói hoje. Quando chega a doença, quando chega uma partida, quando chega algo que a gente não entende por quê. É necessário. Mas que não seja pela nossa mão. Que a gente ocasione a dor no outro. Porque a própria vida ela já traz o mecanismo da dor para a gente aprender e evoluir. E que a gente tenha esse amor, a caridade, a tolerância, o respeito. Porque o futuro ele é lindo e nos espera isso. Mas a gente tem que ter vontade, sintonia e caminhar nisso. Contemos sempre com a doutrina espírita, contemos com os nossos benfeitores, com o nosso Mestre Jesus, que o nosso caminho vai dar bom. E já está dando bom. Mas a gente precisa, às vezes, voltar para o eixo. Então, muita prece, muita fé e muita esperança. Obrigado a todos. Esperamos que um pouquinho a gente tenha ajudado, sem peso no coração, mas com muita esperança. Obrigado a todos.